Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Vamos iniciar a edição conversando com Poliana Ferrari, autora do livro Como Sair das Bolhas. Este volume foi publicado pela Eduque, editora da PUC São Paulo.
Poliana, o que te motivou a escrever esse livro?
Esse livro é uma pesquisa de pós-doutorado que eu estou fazendo na Universidade Beira Interior, em Portugal. Fiquei morando lá. E aí comecei em 2016, com a eleição do Trump, ver que as fake news estavam avançando muito rapidamente pelas bolhas, pelos algoritmos e pelas pessoas também, pelo humano. Achei que naquele momento, em 2016, era um problema mais da questão de política. E aí eu fui percebendo que tem fake news em todas as áreas, né? As marcas estão soterradas por fake news, área de saúde, um monte de matéria sensacionalista, sem fonte, né? Enfim, batata doce, cura o câncer, e você não sabe a fonte, quem publicou e já está no WhatsApp da família. Aí eu comecei a perceber que isso era muito maior e o único jeito... É bacana a gente investir em bote de checagem, a gente investir em equipe de checagem nos veículos jornalísticos, mas a gente tem que mudar o humano. O humano precisa ser mais ético, ter mais consciência, do mesmo jeito que ele não vai parar na vaga do idoso. Ele não deve compartilhar notícia falsa, disseminar ódio. E aí o livro é um pouco esse mix. É uma pesquisa acadêmica com pílulas aí de dicas de ser uma pessoa mais legal nesse planeta.
Poliana, de que modo você estruturou o livro?
O livro tem um diário de bordo, tem um relato meu pelo tempo lento de Portugal, convite a gente pensar que o brasileiro é muito enlouquecido nas redes sociais. É o maior mercado do Facebook depois dos Estados Unidos, é o maior mercado do WhatsApp. Então, assim, a gente saltou da TV aberta para as redes sociais, que isso é muito bom, todo mundo ganhou voz com smartphone, começou a publicar conteúdo, mas a gente não teve um tempo de refletir, da gente pensar, não, isso que eu recebi, talvez eu delete, é melhor eu deletar do que eu compartilhar. Então, esse tempo lento dessa cidadezinha que eu fiquei, que chama Covilhã, pequenininha, no meio, né, da Serra da Estrela, em Portugal, eu comecei a refletir sobre a nossa aceleração. Então, essa questão do tempo lento e a gente não compartilhar, ser mais seletivo, mais minimalista no uso das redes sociais, que foi norteando o livro.
Poliana, como é que você caracteriza a pós-verdade?
É uma loucura. Saiu até o verbete dos dicionários Oxford, em 2016. É quando os desejos e as convicções falam mais alto do que a verdade e o fato. Então, assim, a gente perde o lastro com o real, que é o que temos para hoje. Não adianta a gente querer criar uma persona digital, eu falo no livro, ninguém... posta, partiu Osasco, partiu o trem da CPTM lotado, está todo mundo no aeroporto internacional, tendo um hambúrguer gourmet. Então, a gente foi criando, nesses 14 anos de redes sociais, essas personas digitais que a gente acredita. E aí, a pós-verdade vai ficando, né? Os algoritmos só replicam o que está na sua bolha, na sua timeline, e a gente vai fica invadido dessa pós-verdade, onde desejos falam mais alto que o real. Só que o real é o que a gente tem. Então, eu falei, bom, pós-verdade é um perigo. E se a gente não cuidar, não é só estrago em ano de eleição. É um estrago grande em muitas áreas.
Durga Kshama Shivadratri Swaha Svadhanamostu Te Jatvam Devi Chamande Jaya Bhutardhya.
Poliana, o que a levou a citar o caminho octuplo do Buda?
É interessante que eu estou há uns 10 anos numa pesquisa pessoal mesmo, indo para o budismo, indo para, enfim, várias pesquisas de como melhor... Não é religioso, porque eu acredito que a religião está em nós, não precisa de um, né, um guru, um guia. Mas esse caminho octuplo, você vai vendo que os passos, você ser um ser ético, você ter um pensamento ético, você ser uma pessoa correta, que ele coloca para você ser melhor nessa vida, também ajuda para batalhar contra fake news. Então, foi assim, quase uma revelação. Eu já conheci o caminho octuplo, mas aí eu falei, puxa, ninguém pregou isso ainda sobre pós-verdade e fake news.
Poliana, de que maneira a revolução digital está criando novos padrões de privilégios e discriminação?
Esse é um lado negro da revolução digital. O próprio Tim Berners-Lee, que criou na WWW, tem uma frase dele no livro que eu gosto muito, na abertura dos Jogos Olímpicos em Londres, né, ele falou isso. Ele falou, eu que criei uma plataforma para incluir pessoas, estou vendo que a gente está sendo dominado por marcas. Que marcas? Hoje a gente é dominado por Facebook, Google e Amazon está virando um titã de dominação também, que vendem os nossos dados, fazem o que eles querem com a nossa informação. Então, eu sempre digo, quando a plataforma é gratuita, a mercadoria somos nós. E aí, a gente tem que ter cuidado, a gente vai sair de todas as plataformas, né? Até pode, é arbítrio de cada um. Mas não acho que o caso seja sair, mas seja monitorar essas plataformas, perceber que a gente é manipulado. Por que a gente curte uma marca? Por que a gente compartilha marcas? Está ajudando a quê? Então, assim, eu falo isso no livro, a gente vai ter, por números da ONU mesmo, a gente vai ter até 2030 uma quantidade de refugiados, de pessoas sem pátria, sem emprego. A tecnologia está tirando um monte de emprego, motorista de ônibus, na automação, um monte de... Né? E a gente não está substituindo isso por uma coisa legal. Então, o tempo, esse tempo lento de Portugal, eu achei muito interessante, porque tem um cuidado, eles têm um cuidado até para compartilhar, até pelo que come, eles privilegiam a comida local, o queijo local, que foi feito localmente, do que uma coisa enlatada, congelada. Então, falei, puxa vida, por que a gente perdeu isso? Né? Privilegia um comércio de rua, a lojinha que está ali há 200 anos, e a gente foi achando que a gente era os Estados Unidos, copiando tudo que tinha de pior. Então, eu acho que assim, deu errado essa revolução no sentido que as marcas nos dominaram, mas a gente cabe a nós, já que a plataforma está aí, é aberta, a voltar, a usar a rede para um serviço melhor.
Juliana, como é que você viu a última eleição norte-americana e o crescimento do fake news, notícia falsa, nessa eleição?
Vou falar uma frase que é até um contrassenso, mas a eleição do Donald Trump fez bem ao jornalismo. As pessoas tinham meio esquecido que informação tem que ser apurada, custa para checar, você mandar um repórter para você fazer uma informação. Não basta você ficar recortando informação que o famoso ou alguém publicou na rede social. Então, acho que quando o mundo percebeu como assim um monte de informações falsas levaram, desculpa o termo, esse lunático à presidência dos Estados Unidos, eu acho que as pessoas começaram a discutir fake news mais, porque notícia falsa sempre existiu. O que mudou com as redes foi a escala, o volume. E aí, assim, o perigo para o Brasil, por isso que a gente batalhou bastante para o livro sair agora, e para jovem, é que, assim, a gente pode repetir o que aconteceu nos Estados Unidos se a gente não ficar atento. Os escritórios de fake news estão todos aí montados, não importa o candidato, o partido. A gente vai receber por WhatsApp, vai ter muito bombardeio antes, uma semana antes da urna, uma semana antes da eleição. Então, assim, a gente tem que mirar no que aconteceu nos Estados Unidos e ficar muito atento para não se repetir.
Alô, alô, repórter é sua, alô?
Para os ouvintes, boa noite. Aqui fala o repórter Enzo, um serviço público da Enzo Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Enzo, com as últimas notícias da UPI desta emissora.
Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Enzo.
Poliana, como é que funciona e, principalmente, quais são as principais características da indústria do fake news?
É excelente pergunta. Muita gente me pergunta como que eu percebo que é uma fake news. Tem algumas dicas. Primeiro, duvide de tudo. Primeira coisa, né? Não importa se a informação veio do seu pai no grupo da família no WhatsApp, se veio do amigo ou se veio de um veículo. Duvide. Jogue no Google, use essas mesmas ferramentas das bolhas para checar. Joga num Google Images lá para ver se a imagem foi manipulada, se aquela imagem já foi publicada. Dá uma olhada, assim, se aquele vídeo tem procedência, qual é a fonte? Eles vão fazendo muito perfeito. Parece, por exemplo, um telejornal, mas não é um âncora, é uma coisa inventada. Parece um portal de notícias, mas na verdade o nome é meio parecido, o layout é copiado, mas não tem ninguém assinando aquela informação, não tem fonte. Então, assim, cuidado também, uma outra coisa que é assim, quando você tem uma fonte e cai como uma luva para aquela mentira. Vou dar um exemplo claro lá, o deputado que pega uma convicção que ele tem contra a vereadora Marielle, seja porque ela era negra, porque ela era gay, enfim, pela convicção que ele tem, fala num órgão público que ela era amante de traficante e tal, e aí esses escritórios, essa montagem do fake news ganha isso como de presente, né? Pega essa informação e fala, opa, precisava de uma aspa, olha aí, já tenho alguém com uma aspa, e compartilha. Então, é muito audaciosa essa máquina do fake news, e a gente precisa ficar muito atento, e dizer que é falso, não compartilhar, denunciar. Porque mesmo quem compartilha tem que ser penalizado. Não é assim, ah, estou escondido atrás do Facebook e posso acabar com alguém.
Poliana, o que você destacaria do código do IFCN?
É uma sigla, né? International Fact Checking Network, ligado ao Pointer, lá o Instituto de Jornalismo, que fica nos Estados Unidos. É muito bacana, eu dediquei vários trechos do livro para eles, porque é uma iniciativa que surgiu de criar categorias de checagem, etiquetas de checagem, e vários veículos. A Lupa no Brasil, Aos Fatos, você tem o Público em Portugal, o maior jornal de Portugal adotou, você tem o Washington Post, BBC, Le Monde, enfim. Cada vez mais veículos adotando. Porque se você tem um código de checagem igual, fica mais fácil todo mundo ter a mesma ética e a procedência. Então, eles fazem um trabalho muito bacana de educação mesmo em vários países.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.